Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Obrigado, obrigado por terem vindo, muito obrigado. Ah, meus amigos, estamos contentes, mas é... Enfim, é um dia triste, porque há uma conspiração contra o Pedro Nuno Santos. Então não é que os jornais têm reproduzido fielmente as coisas que o Pedro Nuno Santos anda a dizer. Filhos da mãe, pá! Primeiro, eu vou relatar o caso tintim por tintim. Primeiro, vamos ouvir a queixa do secretário-geral do PS.
Queria fazer um pedido... Aos jornalistas que têm andado connosco, fizessem o favor de dizerem lá nas redações que nós gastamos 90% do nosso tempo a falar do que queremos para o país, não é a falar dos nossos adversários, como depois dizem nos comentários.
Portanto, tomem nota, 90% do tempo é passado a falar do que o PS quer para o país, 9% é passado a explicar porque é que aquilo que o PS quer para o país não foi feito nos últimos 8 anos... E 1% é a ralhar com jornalistas. Só, mais nada. Dos nossos adversários, a gente não diz nenhuma palavra.
Desculpem lá, se eu agora posso falar um bocadinho do programa económico deles. O que a direita tem para trazer ao país é uma aventura fiscal. O IRC, o corte que eles querem fazer no IRC em 4 anos, são 4,5 mil milhões de euros perdidos. Eu pensei várias vezes, mas eu não vou dizer nada sobre isto. Se não vão dizer... que estamos a fazer uma campanha negativa. Então, mas não vou. Então, mas há um líder de um partido que no passado cortou pensões, tentou cortar pensões acima de 600 euros, tentou com que esses cortes fossem permanentes, com o apoio do atual líder do PSD, e nós íamos ficar calados. Eles acham que a aventura fiscal, onde vão meter o Portugal, vai, por artes mágicas, fazer a economia nacional florescer. Se juntarmos mais algumas despesas, algumas promessas irrealizáveis que eles lá têm, o buraco, o rombo nas contas públicas é de 23,5 mil milhões de euros. Desculpem lá falar um bocadinho no programa deles, que é mau. Desculpem lá. É apoio às empresas, é apoio à agricultura. É isto que eles querem retirar. Acho que falamos das nossas propostas. Acho que fomos exaustivos, acho que foi exaustivo em duas áreas importantes, economia e Estado Social. É verdade, eu também falei das deles. Mas porque as deles são erradas.
Eu sou amigos, amigo. Vamos lá ver uma coisa. Eu só falo do PS. Por exemplo, uma coisa que o PS acha é que a AD não presta para nada. É uma coisa só. Estou a falar do PS. Não me interessam os outros. Eu não falo das propostas da AD. Só falo das propostas do PS. E a proposta do PS é ganhar as eleições para impedir a AD de aplicar as propostas deles. Que não prestam para nada. Não sei se já tinha dito. Não sei se... Pedro Nuno Santos não diz nada sobre o PS, mas, meus amigos, o PS tem muito para dizer sobre o Pedro Nuno Santos.
O país precisa do PS. O país precisa do Pedro Nuno. O país precisa mais do Pedro Nuno do que o Pedro Nuno precisa neste momento do país. Nós precisamos de ti. Estamos contigo. Avança.
O país... O país é que precisa do Pedro Nuno. O Pedro Nuno não precisa do país. O Pedro Nuno não precisa do país. O Pedro Nuno tem convites para ser primeiro-ministro na Suécia. O Pedro Nuno vai sacrificar-se por nós. Ele por ele não estava aqui. O Pedro Nuno. O Pedro Nuno tem mais que fazer. Pensais que a vida do Pedro Nuno é isto, a vida do Pedro Nuno é isto, ele não precisa da política para nada, o Pedro Nuno já teve tantos empregos, o Pedro Nuno já foi secretário-geral da Juventude Socialista, já foi deputado do Partido Socialista, já foi secretário-geral de um governo socialista, já foi ministro de um governo socialista. O Pedro Nuno não tem de estar a convencer os portugueses a votarem nele. Os portugueses é que têm que provar que são dignos de votar no Pedro Nuno. As televisões deviam organizar debates dos portugueses uns contra os outros para o Pedro Nuno ver e decidir quais é que têm categoria para botar nele. Era isso que ele fazia.
Das razões que podiam ser apontadas, merecedoras do nosso apoio, vou destacar uma que nos conforta. Confiança. Confiança porque nós acreditamos que nunca nos abandonarás. Qualidades, seriedade e compromisso. Seriedade porque sentimos que nunca nos enganarás.
Senhor... Senhor, tu nunca nos abandonarás, tu nunca nos enganarás. Perdoai-nos, Senhor, teres de ir a eleições quando já és o eleito. Mas prometemos desta vez não te pôr na cruz, mas pôr a cruz em ti. Quem esta semana entrou na campanha foi o ex-ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e avançou dados surpreendentes sobre salada e indústria automóvel.
Não é por acaso que se diz que hoje, num tomate, há mais tecnologia do que num Ferrari?
Eu sei, dá vontade de rir, o primeiro impacto é estranhar, mas vê-se bem que vocês não acompanham o desporto motorizado. E por isso não viram as imagens do último grande prémio do Mónaco. Cá está o Ferrari na liderança, mas nisto é ultrapassado por último. A saída do túnel ultrapassado por um tomate Xuxa. Quem esteve com atenção sabia. No seguimento destas declarações, Capoulas Santos tentou fazer com que esta ideia pegasse.
Não é por acaso que se diz que hoje, num tomate, há mais tecnologia do que num Ferrari. Porque a agricultura se modernizou. Não é uma figura de retórica, não é algo de irrealista.
Repararam, parece uma coisa pequenina, da qual os telejornais não falam, mas isto é motor de arranque. Que deve ser de um Ferrari. Se fosse de um tomate, pegava à primeira. Entretanto, meus amigos, não sei se viram isto, surpresa nas sondagens, a tracking poll da CNN indica que há um novo partido de fora do Parlamento que entra nas intenções de voto. Diz a tracking poll, surpreendente é o facto de o ADN, Alternativa Democrática Nacional, ter surgido ao segundo dia com 1%, mantendo a mesma observação ao terceiro dia. Portanto, o ADN, tem 1% nas sondagens. Porque é que esta força política obscura estará a crescer nas sondagens? Todos os analistas concordam que é por engano. Por engano, há pessoas que votam no ADN pensando estar a votar na AD. Em vez de entrarem nas sondagens na categoria não sabe, não responde, entram na não sabe, não distingue. Se o ADN eleger um deputado pela primeira vez, estará finalmente representada no Parlamento a faixa de eleitorado de portugueses que não sabem onde é que puseram os óculos. Faz falta. Já mereciam. Quem já se apercebeu deste perigo foi... Sim, sim. Quem já se apercebeu deste perigo foi a AD. E os seus responsáveis apressaram-se a lançar uma campanha para acabar com o equívoco.
Viva a Aliança Democrática! E eu quero daqui dizer... que esta candidatura tem uma sigla que é a AD, Aliança Democrática. Tem os três símbolos, o PSD, o CDS e o PPM. Há uma outra candidatura que é o ADN, que não tem nada a ver connosco. E, portanto, os portugueses que estejam cientes quando tiverem o boletim de voto à frente, que o voto da mudança, o voto da esperança... O voto da energia positiva é o da Aliança Democrática.
Na hora do voto, fica atento ao teu boletim. Há nomes parecidos. Para votar na mudança segura, procura na lista a Aliança Democrática com os símbolos do PSD, CDS e PPM ao lado e marca uma cruz no quadrado. Evita confusões. Vota Aliança Democrática.
Há uma presença entre a sigla que nós utilizamos na campanha para a Aliança Democrática e a sigla que aparece no boletim de voto para a Alternativa Democrática Nacional, creio que é assim que se designa. Eu não quero que ninguém que queira votar no ADN vote na ADN. Eu não quero que isso aconteça, mas sobretudo não quero que aconteça que todas as pessoas, que são muitas, que querem votar na ADN, votem no ADN.
Atenção, cuidado com isso. Cuidado com isso. É AD! AD! É AD! Só! Está bem? Vamos fixar. Está aqui escrito até! Está aqui escrito. AD! Está bem? É só AD. Se não perdemos N votos. Não, esqueçam o N! Esqueçam o N! Esqueçam o N! É AD! É AD! E chega! Não, chega não! Chega não! Chega não! Chega também! É AD! Olham para o boletim, procuram onde está. AD, só AD e depois espaço livre. Livre não também! Livre não! Livre não! Todos os responsáveis da AD se esforçaram muito para passar a mensagem de distinguir a AD do ADN, menos um dirigente do PSD, que não só não esclareceu, como ainda foi contribuir para a confusão.
A confiança dos portugueses num governo que cuida das pessoas, porque o mais importante, e o ADN da AD é esse, é que a nossa prioridade serão sempre as pessoas, serão sempre as políticas sociais. É isso que representa o ADN da AD.
Ora bem, só espero que o facto de eu estar aqui a dizer que as pessoas têm de prestar atenção ao ADN da AD, não é? Oh, Luís, não faça mal. Eu não quero estar aqui, no dia 10, a dizer... Ah, que pena, Luís. Que pena. Que pena, olha. Perdeste as eleições. Que azar. Então não é que o ADN teve 32% dos votos? E agora, Luís, e agora? Quem é que te há de substituir à frente do PSD, pá? Só se for um gênio que ganhou a Câmara de Lisboa. Fazendo uma coligação sem recorrer a letras estúpidas. Tendo em conta...
Tendo em conta que... o partido ADN pode eleger deputados... Talvez valha a pena conhecer o pensamento do seu líder, nomeadamente, sei lá, um tema, por exemplo, em relação à imigração.
Uma imigração em que as pessoas se integrem não é uma má imigração. E o que é uma pessoa se integrar? É cumprir com as regras daquele país, é assimilar a cultura, é respeitar a cultura, etc.
Este é Bruno Fialho, líder do ADN, que, em relação à imigração, tem esta proposta. Imigração, sim, desde que os imigrantes se integrem e respeitem a nossa cultura. A cultura é, evidentemente, muito importante. É importante respeitar a cultura, respeitar a língua. É impensável termos imigrantes aqui que não sabem falar português.
É inadmissível haverem médicos...
Que há um concluído entre as farmacêuticas, um casal brasileiro que tem umas gêmeas, que obteve a cidadania em 2 semanas, a nossa carga fiscal é volútil.
Na minha opinião, devia haverem mais partidos destes, porque assim, com o surgimento deste, Portugal obteu mais um político que acaba com concluís e consegue uma democracia mais estável e menos volútil. Nós já voltemos logo a seguir a um breve interlúdico.
Muito obrigado. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Obrigadíssimo. Obrigado.
Muito obrigado. Agora vou, vou conversar com o Dr. Nuno Melo, presidente do CDS, partido que integra aquela coligação que não é, de modo algum, o ADN. É a AD. Ah, o doutor quer-me subornar desde logo a partir do início.
Para quebrar o gelo.
Eu sei, certo. Eu sei.
Palmas, é?
Ao começo. Como sabe, doutor, eu sou um profissional e não me passava pela cabeça estar a ouvir o relato do jogo enquanto estou a... Não faço ideia de como é que está o resultado, não tenho nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Vamos a isto.
Vamos
a isto. Ontem, quando aquela ativista foi atacar o doutor Luís Montenegro, que estava mesmo ao seu lado, o senhor teve medo, pensou, isto deve ser para mim de certeza, uma vez que os portugueses estão-se nas tintas para o CDS.
Não, eu tive... Eu medo mesmo tive de ser eu levar com aquela tinta neste meu belo cabelo grisalho, está a imaginar? Eu estava aqui a tentar tirar aquele verde todo, o que no dia do jogo de Benfica com o Sporting, para além de mais, não dava jeito nenhum, era quase castigo. Mas...
Sem dúvida. E aquilo pareceu uma pegadice, coitado, o doutor Luís Montenegro levou com aquilo primeiro. Eu até achei que ele, antes de o tentarem limpar, ele estava melhor do que depois de o tentarem limpar.
Olha, eu dependesse de mim, ele não tirava a tinta, fazia a feirinha toda com a tinta na cabeça.
Mas para fazer valer, digamos, o martírio a que foi sujeito, é isso? Também, acha que aquilo também se converte em votos? Talvez.
Não, eu acho que se houver um bocadinho de justiça, sim.
Um bocadinho de justiça, claro. Uma das diferenças em relação ao PS é que a AD, que, notem, não é o ADN, a AD na saúde defende uma colaboração mais estreita com os privados do que o PS defende. Mas se tu não acha que fica mais difícil convencer as pessoas de que vocês não vão entregar a saúde numa bandeja aos grandes grupos quando o seu apelido é Mel?
O Ricardo nunca foi a um hospital privado na vida?
Já fui. Já.
É? Está a ver? Bom, eu acho assim...
Não sei se era do grupo Mel, mas por acaso não tinha...
Mas se fosse não era mal, se não fosse não era mal. Eu diria assim, mas cá ver, o que nós achamos importante na AD é retirar a ideologia do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Porque um doente, no fim do dia, não quer saber se a ministra escutava a Internacional quando ficava ansiosa. O que um doente quer saber é se tem consultas a tempo e horas e cirurgias que pode depender a sua vida, se as urgências não estão fechadas quando tem um problema. E, por isso, ao doente, pouco lhe importa se isso é no SNS, se é no setor privado ou se é no setor social. Há uma coisa que eu sei. Este governo transformou hospitais bem geridos, que tinham parcerias público-privadas, de Loures a Braga, que eram premiados, em hospitais que hoje estão cheios de problemas. E por isso, eu devo dizer, no que tinha a ver com parcerias com os Melos, a coisa corria bem. Eu também, os Melos de onde eu venho também estão ligados à saúde, não são esses. Mas o meu pai foi como médico, foi toda uma vida médico no Serviço Nacional de Saúde. Agora, a minha mulher é médica também no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu devo dizer que eu estou aqui para... Eu quero salvar o serviço... Não, eu sou um SNS. Certo. Eu sou um SNS. Mas acho que o privado e o social podem ajudar a resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque o ministro não é do Serviço Nacional de Saúde. É o ministro da Saúde. E, por isso, enfim, nós estamos cá para salvar o Serviço Nacional de Saúde, não é para acabar com ele.
E fica mais fácil, em princípio, para a AD... defender as ideias do Montenegro para a saúde, quando, por exemplo, ele tem este mérito, que é eu consegui trazer o CDS de volta à vida.
Pois. Não está mal. Nós estamos aqui à conversa, o que significa desde logo que o CDS não morreu.
Certo,
não, você não tinha convidado.
Certo.
Bom, mas também queria dizer outra coisa. Um partido que governa sozinho 6 câmaras municipais, mais de 40 em coligação com o PSD, são 1.500 autarcas, está no Governo Regional dos Açores e da Madeira, está no Parlamento Europeu, seguramente que é um partido que está vivo. E no próximo dia 10 de março é um partido que vai voltar também à Assembleia da República, que não devia ter saído. Vivíssimo, mais vivo ainda.
Certo. Não é? Eu não sei se reparou, mas se sou eu que se estranhei, ou se, não sei se estranhou também, está a acontecer um fenómeno muito estranho em Portugal, porque há uma coligação chamada AD, que está a concorrer às eleições, fala-se em referendar o aborto, não sei se ouviu essas declarações de um seu amigo. Portanto, AD, referendar o aborto. Acha que amanhã vai sair o álbum de estreia dos Chutes e Pontapés?
Eu diria assim, eu acho que este é um tema demasiado sério para que eu me... Para começar, não tem graça nenhuma.
Toda a gente me diz isso.
Ao seu lado, pior. Para ser dado ao humor. Agora, até porque quando fala de aborto, fala de pessoas que sofrem, começando pelas mulheres, uhum. seguramente. A única coisa que lhe quero dizer a propósito, que é a título informativo e é a todos, é que, em primeiro lugar, há um acordo de coligação e nesse acordo de coligação o aborto não é tema. Logo, não será seguramente tema durante a legislatura o referendo que refere. Por outro lado, ainda vivemos em democracia e as pessoas têm livre, têm direito à sua livre expressão e à sua convicção e, no caso do Paulo Núncio, dito com essa convicção e coerência. Pronto. E o CDS tem também, obviamente, todo um passado que não renega a propósito da, da vida. Agora, lhe garanto que isso não é tema que esteja em causa ou em cima da mesa na próxima legislatura.
Uhum. Os portugueses expulsaram... Quer dizer, não, vamos lá ver... expulsaram o seu partido da Assembleia da República, não é? E agora os senhores estão a tentar voltar misturados com o PSD. Será que podemos dizer que o CDS... É que eu já vi... veja lá se não é bem este tipo de situação. O CDS é uma espécie de adolescente que é expulso da discoteca pelo segurança. Mas acha que consegue voltar a entrar se juntar a um grupo maior, puser uns óculos escuros e usar a camisola do avesso.
Eu pela rotina das suas perguntas, olho para si e estou mesmo a ver o segurança que quer expulsar o adolescente.
Não, não.
Ainda por cima é alto e dado às artes marciais e essas não. coisas todas. Não.
Só estou garantidamente. Deixa-me dizer já agora. Eu obrigado. Sabe que eu não preciso porque as pessoas olham para mim e está escrito na cara. Elas sabem, exatamente, elas sabem. É por isso que eu não posso ir. Não me convém ir a outros estádios. Faz-me mal à saúde.
Vou por este tempo.
Não me diga, agora é o outro.
Claro, o meu.
Ah, mas eu pensei que era do Porto, está bem, é do CDS.
Estava já.
Certo. Mas onde é que eu ia? Já não sei. Ah, já sei. Ia lhe dizer o seguinte: eu, de facto, para mim, tanto faz quem ganhar estas eleições, sabe? Eu aprendi a relativizar isto porque. As legislaturas agora só duram um ano. O que é que interessa? O que interessa? Tanto faz.
É verdade.
Tanto faz.
Não.
O senhor ficou aliviado quando o Gonçalo da Câmara Pereira...
Deixe-me só dizer, eu não acabei nessa.
Está a ver? Está a ver? Mas tem coisas para dizer sobre isto?
Tenho, exatamente. Porque é que, quer ao segurança ou não queira, lhe garanto que o CDS vai mesmo voltar à discoteca. Percebe? Isso é garantido. Pronto. E aqui há alguns anos atrás estávamos a discutir, estaria talvez a discutir o fim do CDS. Uhum. E dois anos depois está a discutir quantos deputados é que o CDS vai eleger. E vou-lhe até dizer qual é a primeira título ou o primeiro ato que vou ter quando chegar à Assembleia da República. Vou-lhe dizer qual é. Esta é a última coisa que trouxe um saco já agora.
Certo.
Pronto. Isto é a placa que estava na parede da Assembleia da República, que justificou uma reportagem porque desaparafusaram e, devo dizer, não tem que ver com o meu partido, qualquer coisa não foi boa. A primeira coisa que farei será aparafusar esta placa de novo na parede de onde nunca devia ter saído. Vou aparafusar, não vou usar um martelo, talvez fosse mais do seu gosto, mas vou aparafusar esta placa, e vai ver que a coisa... Olha lá, está bem, aqui está onde nunca devia ter saído.
Pois, sim, sou a favor de pôr a placa, sou a favor, é uma placa histórica. Sou a favor, martelo, berbequim, tudo o que quiser, sou a favor. Queria só prevenir-lhe de que no regresso à discoteca, em princípio, vai lá sentar-se ao pé de umas pessoas que dançam um bocado à bruta. Cuidado com isso.
Mas aí eu já me esqueço.
Pronto, está bem, certo. O senhor ficou aliviado quando o Gonçalo da Câmara Pereira exigiu juntar-se também à AD. É que, assim, se alguém disser, é pá, anda lá um tipo grisalho que está só a fazer figura de corpo presente. O senhor pode dizer, não, é o outro.
É um bocadinho... É o que lhe dizia há pouco. O CDS nunca faz figura de corpo presente por aquilo que o CDS representa. E o CDS é uma direita que soma. Há uma coisa que deve ter para memória, do resto tem, apesar de novo, é que... Isso foi agora, foi acontecendo.
Foi não.
Pronto, não devia.
E impreciso.
Só faz-me velho e impreciso.
Impreciso, já não sou novo há tanto tempo.
Senhor. Mas reparar que sempre que o CDS e o PSD concorreram coligados, nunca perderam eleições legislativas. E nas eleições nos Açores últimas, uhum. a AD teve mais votos do que o somatório dos votos do PSD, do CDS e do PPM. E eu acredito que vai acontecer assim outra vez, o que significa que a AD não é uma mera expressão de um somatório de três partidos. A AD acresce aos partidos e no próximo dia 10 vai ver, nós vamos dar a volta a isto e Portugal vai mudar de vida. Quem sabe até com o seu voto, eu gostava de ver a chamada de voto.
É muito improvável, senhor. Não digo que não esteja... Não, repare, eu não digo que já tenha... Eu faço parte dos indecisos, mas Eu já sei em quem é que entrou. Não vou votar. Em quem é que não vou votar, eu já tenho alguma ideia. Falta-me agora decidir.
Tem decisão entre o Bloco e o Livre.
Vamos ver. O senhor está a revelar o meu sentido de voto às pessoas. Quando é de tal forma secreto, ninguém o conhece. O CDS já... Lembra-se no tempo em que chamavam ao CDS o Partido do Táxi, não é? Só tinham 4 deputados, por isso chamavam o Partido do Táxi. Mas com a liderança do seu antecessor, do Chicão... Não se concluiu que, afinal, o CDS era o partido do clássico descapotável. No sentido em que o CDS é um partido antiquado, pequenino, e se estiver nas mãos de um miúdo de 20 anos, o mais provável é acabar escavacado.
Isso é tão preconceituoso. O CDS não é nada disso. Eu no congresso em que fui eleito presidente do CDS, por acaso fui, e não foi número de a pensar em notícia nem nada, eu fui, porque era muitas vezes para o congresso uma 4L, depois até fizeram uma coisa, porque acho que a 4L é antiga, mas segura e nunca falha. Mas nós já estamos a pensar no autocarro, sabe? Em relação a, depois dessas eleições, estamos a pensar no autocarro. Agora, não tem que ver com os mais novos e com os 20 anos. Eu não depreciava assim os mais novos e a juventude, para além de mais a grande parte do seu auditório, se vê nesta sala. Certo. Porque neste momento em Portugal, a juventude vive muitas dificuldades. Um em cada três jovens sai de Portugal. O desemprego jovem está em perto de 20%. E tratar daquilo que é o futuro dos jovens para poderem ter uma vida e uma carreira em Portugal, eu acho que é uma prioridade de qualquer partido, é uma prioridade da AD. E por isso é que nós temos na AD medidas também para os jovens, todos. Olha, uma delas é, por exemplo, o IRS jovem. Os jovens em Portugal até aos 35 anos vão pagar 15% de IRS. Outra é a isenção do IMT até aos 35 anos na compra da primeira habitação. Portanto, como vê, nós pensamos na juventude numa boa perspectiva, toda ela, e no que tem a ver com o CDS, valorizamos a juventude toda, qualquer que seja.
Eu não sou jovem, por isso não...
Não é velho.
Teve a gastar... Sou sim, senhor. Sr. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Agradeço-lhe imenso. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Agradeço-lhe. Muito obrigado. É tudo por hoje. Amanhã cá estaremos outra vez.